Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Cristão e tá faltando butada de roda.
Eu sou o Heitor e o Cristão me deu a butada de roda de hoje.
Eu sou o Marlon e o que não falta é butada de roda. Aqui a gente... Não, pera aí. Lá ele. Aqui a gente chava o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba! Estamos aqui reunidos nessa roda maravilhosa para mais um episódio do BanzaCast. Dessa vez, mais uma edição aí, depois de dois episódios de informação densa aqui no BanzaCast. Uhum. Um episódio de gastação de onda, porque também o maconheiro vive de quê também, né, rapaziada? Hoje nós estamos em mais uma edição de Passa a Bola, que é aquele joguinho onde nós temos aqui um gerador de palavras aleatórias. Uma vez que a palavra aleatória é gerada, um contador é iniciado e nós temos 4 minutos e 20 segundos para elaborar sobre aquele tema. Nada mais, nada menos, contanto que o Cristão se sinta satisfeito na edição dele lá. Até porque tempo é o tempo e a percepção dele é um conceito muito individual, né?
É
então,
isso.
Nesse caso, a percepção de tempo é do Christian lá na edição.
É isso, nem sempre vai ter 4h20, mas aqui no ao vivo, na twitch.tv/banzoficial, você vai ver ao vivo os 4h20 minutos da palavra.
Ah, e aqui já vou dar um salve também, velho, que a galera que gosta de escutar o episódio um pouco mais solto aí, sem edição e com vídeo também, né, tem a opção de estar assistindo as gravações do BanzaCast lá no nosso canal do YouTube.
Opa!
Então, se você prefere esse formato em vídeo, com menos edição, fica a dica aí, confira o nosso canal do YouTube. Certo?
Boníssimo.
Vocês estão prontos para a palavra, a primeira palavra do dia, jovens?
Bora.
Como
diria um amigo do programa, sem edição, sem firula, sem porra nenhuma.
Isso. Bora.
Então a primeira palavra do dia é gema. Gema mole ou gema dura? Valendo.
Mole.
Gema mole, não tem nem conversa.
Mole,
né?
Claro, não tem nem... Eu não consigo... Véi, tipo assim, às vezes eu tô vendo um vídeo no YouTube de rango, de rua, alguma parada assim, e a pessoa pega o ovo na chapa e vira. Eu fecho o vídeo na hora, velho. Na hora. Tipo assim, não dá pra respeitar, velho, uma pessoa que vira o ovo de cabeça pra baixo, velho, pra fritar gemas, velho, tá ligado?
Tem gente que não suporta gema mole sob nenhuma hipótese, né? A pessoa não consegue conceber a ideia de pôr uma colherada de gema na boca. E já tem gente que adora.
Eu acho que, como eu disse, não tem porquê a gema não ser mole nos domínios do meu lar, mas às vezes na rua, Marlock, a gema mole pode ser uma dor de cabeça, tá ligado? Mas ao mesmo tempo...
Ah, mano, uma barriguinha
assim
de cachorro quente usa o mesmo ovo que você usa na sua casa, Zé. Tá ligado?
Tem essa.
Tem diferença
porque na rua eu vou pegar salmonela do ovo cru. É o mesmo ovo, velho.
Não, na rua ele faz bagunça.
Mano. Você também não lava a mão, mano, depois de quebrar o ovo, não, mano. Tá ligado?
Lava a pontinha do dedo, velho. É a regra. Quebrou
passa,
o ovo, lava a pontinha
passa
do dedo na água.
Debaixo assim da água, né?
Não, não, mas a minha questão não é a salmonela. A minha questão é só a bagunça que o ovo mole eventualmente faz. É isso.
Ah,
é bagunça.
Entendi.
Porque é realmente o ovo que eu compro é o mesmo ovo que todo mundo compra, inclusive. Mas
não,
assim,
foi justo, velho.
Uma coisa que eu tenho dó é receita que você usa só clara e não usa gema, ou que você usa só gema e não usa clara. Isso é uma parada que me incomoda. Porque eu detesto. Eu detesto, mano. Eu faço iogurte e aí sobra o soro do leite e eu fico puto de jogar aquela merda fora. Mas eu jogo fora porque eu não tenho o que fazer com aquilo. E aí você faz uma receita que usa 4 ovos, são 3 ovos e uma gema. E aí o que eu faço com a outra clara, mano? Se eu não vou jogar essa merda fora, eu fico puto. É isso. Eu fico puto com essa receita. É a receita que tem descarte de rango, deveria vir com uma receita adjacente pra usar aquele complemento que pra você não jogar fora. É isso. Se você
olha
faz receita
aí,
e não tem complemento pro negócio fora, sua receita é um lixo. E tem o dito.
Um rage, mano.
Caralho, mano. É só fazer uma farofa com o resto do ovo, você
cara,
tá ligado?
Realmente odeio desperdício.
Faz a clara mexida, joga uma fábricazinha, uma farofa de marinha de mandioca, Zé. Tá suave, mano.
Não, eu não quero que
não,
caia
eu
sobre
fé.
Mim essa
eu
responsabilidade.
Eu fico meio tiltado também, porque aí, velho, você fica responsável de fazer outra receita, Zé. Tá ligado? Você
aí,
fala, mano, agora eu tenho que fazer uma clara em neve, Zé, tá ligado?
Não, e sempre
pra usar essa clara.
Olha só, se você vai usar as claras, aí a gema dá pra fazer um tanto de coisa. Mas quando você vai fazer quindim, velho, a clara só dá pra fazer duas coisas: engomar a roupa e suspiro. Ô, velho, tem um limite da quantidade de suspiro que eu consigo comer, velho.
É verdade.
Tá ligado? Não inventa umas coisas de clara aí, rapaziada. Não é possível. Vocês não estão estudando gastronomia, cordon bleu e os caralho? Não dá. Aí, ó, o Jardel Bigode tá no chat falando que gema mole não dá. Colégio Jardel Bigode.
Isso,
mó peidão de enxofre, velho. Que você vai ficar comendo essas gemas duras suas aí, velho.
Na moral. Ah, não, Zé, uma gema mole não tem como, não, véi.
Não é, bicho.
Mas assim, não é aquela gema líquida também, Zé, tá ligado?
Não,
é aquela
não...
gema cremosa, que aí tem o ponto ideal também.
Então, mas tá aí ovo quente você não gosta, não?
É, depende do objetivo.
Ah, gosto, até gosto. Mas acho que a gema cremosa é mais gostosa, tá ligado?
Tem seu lugar.
E esse ponto da gema cremosa é um ponto muito difícil também, eu acho, pelo menos. O ponto que a gema está cremosa, eu acho que é um ajuste fino delicado, porque se você ficar muito focado no ponto da gema, ela pode passar um pouquinho, ela pode ficar a menos um pouquinho, e aí se for pra ficar um pouquinho, eu prefiro que ela fique a menos um pouquinho, o famoso
e
mais
aí,
pra mal passado.
E o foda é quando a gema tá mole e a clara em volta dela também, Zé.
Aí é pai.
Tá ligado? É. Aí você fala, eu vou ter que deixar um pouquinho mais, mas se eu deixar um pouquinho mais,
a gema
vai cozinhar, mano.
É. Vou falar, eu meto bronca, meu patrão.
Então fechou aí pra você que é hater de gema mole, velho.
Chegou seu dia.
O território aqui tá agressivo pra você, falou? Fica esperto. Olha pros dois lados antes de entrar. Vamos pra próxima palavra, rapaziada? O que vocês acham?
Antes eu queria eternizar o Jardel Bigode por 3 meses.
Não, mano.
Eu não aguento esse nick desse cara, não,
sério. Por 3 meses a Twitch com a gente. Muito obrigado, mano. Você está eternizado.
Valeu, Jardel Bigodes.
Vamos de next? Próxima palavra é ambulância. Valendo. Sabe uma parada que eu não aguento, Zé?
O kick.
É quando eu tô na noia fumando um beck, Zé. E aí eu escuto a sirene, Zé.
No.
E aí eu olho e volto em ambulância, Zé. Não, mano, isso
rajada,
aí me tá o sangue. Ou então você vê só o vermelho, Zé, na parede, Zé, tá ligado? Você fala, nossa senhora, tá ligado?
Ô, velho, lembra aquela vez que a gente tava fumando um baseado na porta de um rolê de reggae muito ruim e foi passar um carro, velho, e eu vi no friso de um Vectra, eu lembro até que carro que era, um vermelhinho fazendo assim, ó, no friso do Vectra. Sum-sum. Aí eu falei, nossa, os homens tão vindo 100%. Vão entrar.
Caladinho.
Na hora que nós entramos, eu nem falei que eram os homens vindo. Na hora que nós entramos, os homens devagarzinho passando na rua. Fragando o rolê. Aí esse dia foi rajada, tá? Fiquei com o maior cagaço.
Eu, quando eu era mais novo, eu fazia um minigame meu comigo mesmo, que era identificar que tipo de sirene correspondia a qual serviço estava acontecendo ali. Então, se era os homens, se era bombeiro, se era ambulância. Então, a sirene é bem diferente, e aí dá pra você não horrorizar muito com isso mais depois que você faz o seu próprio minigame e acostuma com as sirenes.
Olha o Cristão,
nunca vi diferença, véio. Mano.
O cara hackeou a sirene da polícia, dos bombeiros, mas de qual mesmo? Tem uns 3 ou 4 sirenes?
É polícia, bombeiro, ambulância só, eu acho, não?
Não, não é possível, velho.
Assim, o do bombeiro é muito claro, tá ligado? Até porque...
Como que é o do bombeiro? Faz aí pra não saber. Rapidão, Zé.
Tá aqui, não, ó. Chiblin na edição, ó.
Caralho. Agora você vai ter que colocar um do bombeiro, da polícia e um de ambulância. E vai ter que... Agora eu quero ver.
Agora vai ter que ter um chiblin na edição. Mas o do bombeiro é bem mais... É bem característico, até porque na maioria dos casos é de caminhão, né? Aí acho que já é um pouco diferente a vibe do negócio.
Véio. Pode crer.
Não, eu boto fé que deve ter diferença, mas eu chapado.
Mano, eu só vou passar cagaço mesmo, acabou, fi.
Não tem chance. Mas sem querer evocar histórias bad vibes, mas vocês já precisaram chamar uma ambulância?
Eu já dei.
Eu nunca precisei, mano. Chamar ambulância, polícia, bombeiro.
Acho que não, sendo
paradas.
Muito honesto.
Nunca, mano.
Eu já dei rolê de ambulância, mas pra ser transferido de uma UPA pra um hospital. E aí nem era aquelas ambulâncias bonitas, ambulância escrito grande. Era uma fiorinozinha que nem cabia eu direito.
Pode crer.
E isso foi o rolê de ambulância que eu dei. Eu queria ter...
Cara... Deitado no banco de trás.
É, sentado, né? Nem cabia eu deitado na porra da fiorino, tá ligado? Eu fui sentado lá.
Eu tenho uma pergunta.
Diz.
Os caras, pelo menos, ligaram a sirene pra você, velho?
Ou, não me lembro mais, mas provavelmente não, porque não era urgência, tá ligado?
Ah, é.
O Caio, não valeu nada esse rolê de ambulância seu, velho.
Ah, valeu, porque eu não precisei ir de Uber. Porque eu tinha que ir de um local pra outro mesmo. Então, muito obrigado, eu usei.
Entendi.
Eu usei o serviço público com a segurança. É, com a segurança de saúde que eu precisava naquele momento.
Salve então, o SUS, né não?
É, então eu precisei bastante, eu não tava conseguindo andar, inclusive. Então foi,
caralho, que fita.
Foi muito bem usado o rolê de ambulância Fiorino, que mal cabia eu deitado. Mas eu é legal, salvou, porque lá dentro é mó brisa, tá ligado? É cheio de coisa, de utensílios, tá ligado? É, eu acho brisa. Eu já vi ambulância normal por dentro, já subi numa ambulância normal, é mais legal. Tem os desfibrilador na parede, sei lá, é o rolê. É legal, pô, o desfibrilador é um negócio muito legal. Você já viu de perto um desfibrilador? É muito doido.
Qual que você... Ah, você viu aquele que é dois ferros de passar assim ou que é só uns adesivinhos? Que
eu tem vi, tipo. Eu vi o intermediário. Não era bem uns ferros, não, mas era uns contatos bem pequenininhos, assim. Parecia... Não era um contatinho que cola, não sei, tipo uma ventosinha. Não era uma ventosinha. Era uns negocinhos de ferro.
Pode crer.
Então chega de história de ambulância, porque já deu ambulância.
Chega.
Vamos de próximo? O que vocês acham?
Cadê?
Next!
Próximo tema, a próxima palavra é... Caralho, sidra, valendo.
Nossa, velho, que saudade de tomar uma sidra roxa, velho, que a gente ficava tomando lá na Inglaterra. Puta, vocês gostam de tomar uma sidra no Réveillon, assim,
então,
bagulho desse?
É muito comum lá eles tomarem essa parada, né, velho?
É, velho, e vou falar...
É seltzer que eles chamam?
Não, seltzer eu acho que é outra fita. Seltzer eu acho que
é
tipo...
Mas é alcoólico também, né?
É, não, aí eu não sei falar não, velho. Sidra, ó, a sidra que pelo menos que a gente tomava lá, tinha a sidra que era tradicional, que era tipo sidra cerezer mesmo, sabe aquela da maçã, da garrafa? Uhum. Que nós que são fodidos estouram no Réveillon em vez de uma champanha.
Isso, exatamente.
Parece aquilo, só que vem naquela negócio de chope, sabe? Tep, como é que chama? É bico de chope. Vem naquilo.
Pode crer.
E a gente toma. Só que no supermercado você consegue...
Né?
É, não, não, aquele
galãozinho.
Que vem igual de chope, que vem lá de... Não, que vem lá de baixo, geladão, uma piroca no...
Ah, pode crer.
No bar, que você baixa o negócio.
Mesmo, né?
Tá ligado? Você puxa, sai sidra, empurra, sai espuma e tal. Só que nos mercados, você consegue comprar sidra de vários tipos, de vários sabores, de, sabe, de tipos diferentes, com frutas vermelhas, kiwi, maçã e morango. Uma outra que é de limão, zero álcool, zero carboidrato.
É porque...
E aí tem vários tipos.
Sidra é um processo, então?
Eu acho que sidra é um processo de fermentação. De frutas. Mas eu acho que é com maçã, na verdade. Eu acho que sidra é maçã, é fermentação de maçã, tipo um vinho de maçã, e aí eles infusionam com outras coisas, igual a gente infusiona cerveja.
Que legal, mano.
Eu tenho duas observações sobre sidra. O primeiro é que o perigo tá nela ser gostosinha.
Demais.
Tá ligado?
A que a gente mais gostava, Marlon, tem gosto de Fanta uva. Eu não tô zoando.
É docinho.
Bom pra caralho. Pra caralho mesmo.
Então o perigo mora aí, que você vai tomando um atrás do outro e não vê.
Sem perceber.
Só que aí tem uma prevenção, eu acho, pelo menos pra mim, velho. É que eu acho muito doce, mano. Eu acho o sabor muito forte, muito... Às vezes é até... É meio artificial mesmo, sabe? Tipo, chupando uma bala, assim, tá ligado?
Então, tem isso. Ele é meio doção mesmo.
Não tanco muito, não. Tomo, tipo assim, um copinho, dois copinhos, tá ligado? Já era.
Aí
não.
Tá bom também, né, velho?
Jordana diz que na família dela, no Natal, eles nem tomam água. Eles só tomam sidra. É um negócio assim... O negócio é sidra, tá ligado? E aí, teve um ano que nós compramos aí umas garrafas e ela realmente bebeu sidra no lugar da água. Ela curtiu muito o rolê. Mas esse ano, ela não lembrou. E esse ano eu nem me toquei. Porque tem sidra com álcool, tem sidra sem álcool, né? Eu acho que sidra é a primeira bebidinha sem álcool que uma criança toma, que é igual dos adultos, só que é sem álcool, né?
A minha mãe comprava uma igual dos adultos.
É isso. Ou na moral.
E dava uma dosinha pras crianças comemorar, ué.
É inclusão, Heitor. Esquece o que você tá pensando. Você tá pensando errado, Heitor. Pensa que é só inclusão das crianças no ritual de brinde, tá ligado?
Ah, não,
pensa
aí,
que é só uma inclusão no ritual adulto ali.
É, não, era isso mesmo.
Mas...
Não é, mas aí a gente
acende... Na verdade é porque a gente queria brincar, né?
É.
Queria brincar, tá ligado?
Não queria ficar doidão, só queria participar.
Foda, isso. Mas eu não tenho
nada. É gostosinho, né, Zé? É gostosinho, é gaseificado, tá ligado? Tipo, é um refrigerante pra criança, né?
O sem álcool... Falou bem, velho. Aí a criança faz parte do ritual ali do ano novo, já vai aprendendo,
mas nós não estamos falando pra dar álcool pra criança.
É sem álcool, de maneira alguma. Tá falando.
É isso aí.
E pô, aí, mas aí, então vocês são a favor do cigarrinho de chocolate, cara?
Porque... Se todo mundo estiver fumando.
Se todos da família forem fumantes, está aprovado o cigarrinho de chocolate. Ver, né? Porque se você não der um cigarrinho de chocolate, ela vai pegar a bituca no cinzeiro. É, aí é pior.
Aí
você
fala.
É verdade. E aí o chat perguntou aqui quanto de álcool tem. Eu acho que tem mais ou menos a mesma coisa da cerveja. Vocês não acham?
Não,
vocês
sabem? Lá na Inglaterra... Então, é que eu fiquei impressionado. A Jorge fica tomando o tempo inteiro. Porque lá na Inglaterra é mais alcoólico. Então eu tomava uma lata de sidra e já ficava legalzinho.
Eu acho que é uns 4%, 5%, é mais ou menos a mesma coisa da cerveja. Eu acho que é bem fraquinho.
Deve ser pouquinho, deve ser muita coisa, não.
Pode crer.
Mas chega de papo de cidra, vamos de next então, velho. Vamos ver qual que é a próxima boa.
Cadê?
Vamos de presunto. Valeu.
Presunto.
Essa semana eu vi receita dos caras fazendo presunto de Parma em casa, sabe? Fazendo negócio que fica igualzinho presunto de Parma, comprando só uma barriga, assim. Comprando só uma peça qualquer, que eu já não me lembro qual que é a peça. E aí, assim, primeiro é 3-4 dias no sal com açúcar pra dar aquela secada cabulosa. Depois é 20 dias na geladeira super temperado. E aí, na foto, é igual presunto Parma, tá ligado? No vídeo lá do cara cortando, é igual. Só que assim, não sei, mano. Você não tem medo de fazer esses negócios que você deixa o negócio de carne dias na geladeira?
Teve um dia que o Marlon tava, a gente tava junto, trampando, e apareceu o vídeo de um camarada fazendo um negócio que chama pitina. Eu nunca mais esqueci. Que é tipo uns bloquinhos de carne que o cara faz, tipo um salame, tá ligado?
Pode crer.
E faz na geladeira em casa. E parece que é um negócio super, como é que fala? Seguro de fazer.
Pode crer.
E eu nunca mais esqueci do vídeo da pitina. E sempre fiquei afim de fazer essas carnes curadas na geladeira, velho. Só que eu tenho um pouco de medo, Cristão. Eu tô contigo.
É, isso aí é foda, mano.
É, eu tenho um certo cagaço, mano. Porque é viagem errada passar mal com esse negócio que você tentou. Tipo, vai ser muito paia, vai ser muito frustrante você passar mal porque você tentou fazer um presunto em casa, então, tá ligado?
Eu acho que é até
Alex,
que é
luz verde.
Você chega no hospital, tá ligado? Aí passando mal, se cagando
Alex,
inteiro.
Luz
véio.
Do máximo.
Aí, médico, o que aconteceu? O que você comeu? Você fala, mano, eu deixei um pedaço de picanha, velho.
Eu vi no YouTube.
Um sal grosso dentro do forno. Eu vi no YouTube.
Eu vi um italiano. Tá tinha um italiano me ensinando, velho. Eu tava com meu amigo fumando baseado, nós aprendemos.
Eu vi no TikTok, me pareceu uma ideia legal. E agora eu tô aqui me cagando e me vomitando no hospital. Me desculpa, doutor. Só me ajuda, por favor, pra não morrer, tá ligado? Eu tenho um pouco de medo, mas eu morro de vontade. Eu tenho as 4 receitas salvas, que é pra fazer uma receita dessas carnes de geladeira, assim. E quase todas são iguais, assim. O primeiro processo de desidratação, que coloca no sal e no açúcar alguns dias na geladeira. 2-3 dias. E aí você vê que a carne fica igual aquelas carnes secas, tá ligado? Pequenininha assim, super durinha. E dali em diante é só curar no tempero. Tipo assim, Heitor, faz todo sentido. Nós não temos geladeira há 10 mil anos. Nós temos geladeira há algumas centenas de anos, tá ligado? A gente já teve esse hábito de ter carne por mais tempo e a carne não estragava. Só que agora eu não tenho o estômago daquele cara que ficava com a carne fora da geladeira, tá ligado?
Além disso, velho, tem um jeito de fazer, sacou? A gente acha que os caras antigamente eram idiota, mas tem uns saberes ancestrais. Esse negócio de açúcar e sal, você tira a água da carne. E onde não há água, não há vida. E aí pronto,
a carne
estraga. É brisa, velho. Eu tenho vontade, mas continuo com medo. Não vou falar que eu não tô com medo.
Às vezes não dá pau, mas dá um mofinho entre o tempero e a carne. Pronto. Já fudeu. Já tá ruim pra mim. Já não gosto, tá ligado? Não dá. Mas tenho mó caro. Eu tenho mó caro, porque eu não tenho coragem de comprar um presunto Parma. Não sei se você tem. Eu acho
muito
que,
caro.
Que
leva
é
a mão
impraticável, tá ligado? Então você eu prefiro tentar fazer esse negócio aí. Só que aí se eu faço esse negócio aí e morro. Nossa, imagina eu morrer. Imagina eu morrer de carne de geladeira, Heitor.
Como é que se explica, Zé?
Cada hora fica pior a conversa. Credo.
Não vai ter.
Mas vocês curtem presunto mesmo? Aquele
curto.
Presuntão rosa?
Curto, Marlon.
Tô comendo menos.
É, não como.
Porque faz muito mal. Esse é o lance.
Eu como muito pouco, mas eu acho gostoso.
Tamo nessa aqui em casa.
Mas eu não acho. Menos. Foi mal aí interromper. Mas eu não acho muito gostoso quando você compra aquele salgado que vem com um bolo de presunto. Sabe quando. Aí você dá uma mordida que é só presunto, que é só mortadela. Aí eu não gosto.
Ruim
não.
Pra caralho.
Pode crer.
Eu gosto de uma quantidade acessível. uma quantidade de boa. Tipo assim, se eu faço um misto quente, eu quero dar buzado presunto, é 2 fatias no máximo. Porque o meu normal é botar uma fatiazinha suave mesmo, porque quando coloca muito, começa a chapar.
Tá. Vamos de próximo então, rapaziada.
Cadê?
Next.
Vamos de alumínio. Valendo. Uma parada que eu sempre quis fazer é aquele lance de derreter umas latinhas
e jogar no formigueiro.
Alumínio no formigueiro.
Não.
Pô, mano, velho.
É.
Sou a favor da preservação aí do ecossistema e tudo e tal, sabe? Mas.
Só uma vez,
vezinha,
né,
só pra ver de colégio, tá ligado? Não precisa nem ser um formigueirão, não, tá ligado? Pode ser um saquinho pequeno de latinhas. Tá,
pode
suave.
Ser um formigueiro vazio, né, Marlock? Não precisa nem ter formiga dentro mais.
Exatamente, é verdade. Oh, fica muito doido, vocês já fragaram? O foda
não,
dessa parada
demais,
aí
véio.
É que é muito legal, até você ter que cavar essa porra, né?
Tem essa.
Tá ligado?
Ô, Marlock.
Tem essa, Marlock.
Eu já quase botei pilha de verdade pro tio Luiz fazer isso. Porque pra quem não sabe, o tio Luiz é o marido da tia Márcia, eles têm um sítio e a tia bota o sítio. A tia bota o tio pra cavar buraco, pra subir em árvore, pra pegar arranjo. Tem que fazer uma parada no sítio, o tio vai lá e desembola. E aí, ele gosta de uma cervejinha, então todo final de semana que ele ia, levava um fardinho. Porra, em algum momento ele ia ter alumínio suficiente.
Você foi muito gentil, velho.
Mas se liga, em algum momento ele ia ter alumínio suficiente. Até aí, o próximo desafio, Marlock, que é só você fazer aqueles forno cabuloso na terra. Porque na casa dela não tem nenhuma estrutura pra isso. Então a gente teria que fazer aquele forninho bonitinho com tijolão que fica soprando o tempo inteiro.
Feito! É o Primitive Technology.
Pois é, não.
É o Primitive Technology que ele faz pra nós.
Então, eu fiquei super empolgado de brincar de Primitive Technology. Olha o tanto de referência na internet. Ia ter alumínio nas formigas, ia ter Primitive Technology, tá ligado? E aí
coisa
eu,
pouca.
Eu pensei em botar pilha pro negócio acontecer, mas aí chegou algum momento que me veio a realidade de que não é uma ideia tão legal assim, na prática, não, tá ligado?
Não é tão simples, né, Cristão? Vamos falar a verdade.
É, e aí não aconteceu.
Então, o legal é isso, velho. Até você pensar que você vai ter que cavar o formigueiro de volta, Zé, tá ligado? Aí, na hora que o alumínio toca o chão, você fala, peraí, como é que eu vou tirar isso daqui?
Não dá pra largar lá mais, né, também?
É, mano, tá ligado? Aí é foda,
tem
mano.
Tem essas.
Mas até que dá. O que que acontece se você largar lá, Ito?
Ué, se você largar lá, você vai começar a quebrar e, velho, não dá de nada, porque
não
o alumínio
acontece nada.
Nada, né?
Nada.
É, ele vai só ficar lá também.
Um dia, pô, escroto, alguém vai, mano, escavar.
Nossa, uns alienígenas vão ficar muito bolados.
É.
Ah,
é
sacanagem. O alumínio dá muito trabalho pra fazer.
O brabo do alumínio é que é uma das paradas mais recicladas do Brasil, né? Tipo assim.
É porque é muito reciclável.
É muito reciclável. E o Brasil tem um aproveitamento, tipo, dos mais altos do mundo de aproveitamento de alumínio, que reflete algumas realidades, né, socioeconômicas do Brasil, mas ao mesmo tempo, pensando no objeto em si, no reciclável, é muito interessante que a gente consegue reciclar praticamente todo o alumínio que a gente gera.
Do ponto de vista da reciclabilidade, né?
Pro produto em si, né?
O Dream seria se ninguém precisasse fazer isso, né?
É.
Porque é por isso que se recicla tanto no Brasil, porque as pessoas precisam muito do alumínio.
É verdade. Mas é brisa. Eu acho que o alumínio, talvez, como o vidro, é um negócio que aproveita muito também, né? Vidro aproveita 100%.
Mas o vidro não se recicla muito na América Latina.
Não se recicla muito.
O vidro é fácil de reciclar, Cristão. Tem que ter mais política pública pra reciclar vidro. Na moral.
O bom do vidro é que recicla 100%, né? Todo vidro que entra sai como vidro de novo.
Isso é verdade.
Não tem perda de material.
Então chega de papo de alumínio e vamos de próxima, que agora eu quero ver o que nós vamos reciclar aqui.
Ó, tô precisando de um mouse novo. Esse aí, você pode mandar pra mim? Minha rodinha tá quebrada, mano. Nossa, é uma merda ficar de wheel quebrado. Bora, Marlock.
Vamos de mangueiras. Valendo.
Mangueiras?
Mas será que é mangueira de pé de manga ou é mangueira de jardim?
Ou é da escola mangueira?
Ou é da escola mangueira? Acho que tá no plural, então é da escola mangueira.
Então não é da escola. Mangueiras.
Pode ser um coletivo de pé de mangas.
Manga, velho. No nosso país, é um país muito maluco, né, velho? Lá na Europa, o pessoal paga carão por uma manga. Sabe manga ruim? Pensa uma manga ruim. Todo mundo come uma manga ruim na vida.
Mas é você
come
manga
ela,
é muito
tipo
bom,
assim.
Mano.
Não é nem que ela tá com muito fiapo, mas é aquela manga que não tem muito gosto, sabe? Não tem muito suco, parece, sei lá.
Ela acabou de amadurecer, coisa. Não deu tempo então, de ficar docinha, né?
Lá na Europa a manga é desse naipe. Os caras pagam carão. E aqui no Brasil a gente vai no quintal, velho. Foi na casa do meu pai ontem, um cristão descascou uma manga lá que era do quintal.
Nossa, Marlock.
A manga, fi. Não outro tem por que comer brigadeiro se tiver uma manga daquela na sua frente, velho. A manga,
aquela... sim. Não, mas aquela manga teve um negócio errado com ela. Ela não tinha um fiapo. Ela tava super, super...
Caldulenta.
Doce.
Caldulenta e docinha, no ponto certo. E cremosa. Não tava doce pra caralho, não.
Ela não tava doce enjoativo, não, mano. Tava aquele, tá ligado? Aquela mangosidade perfeita com o doce. E a textura, não tava aquela papada já de madura.
Porra, manga doido demais.
Não tinha uma fibra na manga, velho. Ninguém precisou de fio dental depois de comer.
O problema da manga é fazer o corre, porque descascar a manga é meio chato.
É, mó trampo.
É.
E mela a mão toda.
Não, mó bagunça.
Tá ligado?
O Cristão fez a boa.
Mano, isso aí me dá problema.
Eu fiz a boa, mas aí eu fui beneficiado que eu fiquei com o caroço, né? Eu deixei o caroço com uma parte pra mim e fiquei com o caroço e depois eu tive que tomar banho. Porque...
É, velho.
Porque você fica molhado até o braço, né, mano? É cabuloso.
É, até o cotovelo, escorre até o cotovelo, assim.
Mas é sensacional. Porra, manga... Uma manga geladinha, mano, é das melhores coisas... Das melhores opções de larica doce que tem é uma manga geladinha. Eu troco por brigadeiro com tranquilidade. Com tranquilidade. É o problema... É tá lá cortadinho, geladinho.
Pois é. E tá a manga
se
certa,
o brigadeiro
né?
já, a colher já... Se a colher do brigadeiro já tiver em cima do prato, fudeu, né?
Aí
véio?
Acabou, velho.
Se for, ó, competição.
Sabe quando você guarda o prato de brigadeiro com na geladeira? Colher. Já com a colher em cima, velho.
Isso é um erro. Isso é um erro.
É, mas aqui eu moro do lado de mangueiras. Pra quem tá vendo aqui no ao vivo, todos esses verdinhos que você vê aqui na minha janela é tudo mangueira. Da altura do meu prédio, tipo assim, de uma altura de 5 andares mais ou menos, essas mangueiras. E na época do final do ano dá manga pra caralho. Pra caralho.
O estabelecimento distribui pros vizinhos a manga?
Porra nenhuma.
Joga fora?
Ah, os funcionários devem ficar com uma boa parte, mas chega uma hora que nem os funcionários conseguem. Pai não leva não, porque aqui é a escola de arrombado. Duvido o pai levar uma manga dessa escola.
Eu também duvido.
Que isso,
duvido.
Eu também duvido.
Os caras, beleza, perde eles, né?
É, aí eu não sei se em algum momento eles jogam fora, mas eu já tive vontade de chegar lá com um saco de 50 litros de daquele saco preto. E aí chegar lá na porta da escola e falar assim, vocês me importunam todas as manhãs. Me colabora com as mangas aí, só faz o corre
só
na moral.
Uma manga aí,
eu não tô pedindo pra você abaixar o volume, eu tô pedindo pra você fazer nada. Eu tô só pedindo pra você salvar um saco de 20
eu
litros.
Eu só tô te pedindo uma saca de manga.
Eu tenho vontade de fazer esse acordo. Esse era o acordo, viu? Eu vou marcar o reunião com os diretores.
Muito bom.
Eu acho que eles saíram
ganhando.
Mas vocês
já testaram aquele lance da manga deixar mais doidão ou não?
Pois é, isso aí, eu tenho 99% de certeza que você é mito, Zé.
Não faz diferença nenhuma, né?
Sem meme, velho. Quase certeza que você é mito.
Essa aí a gente tem que fazer os mitos ou verdades, né?
Aí, nós vamos ter que chamar alguém pra falar de terpeno, pra poder... Sacou?
Vamos de próximo, então.
Bora.
Cadê?
A nossa próxima palavra é... Força. Valeu.
Só força.
Só força.
Já de saída, só força.
É nosso, rapaziada.
Tamo junto.
Força, sei lá, né, velho?
Creatina. Tô pensando em comprar. Ainda não comprei. Creatina,
vale
pelo
pena.
Que eu vi, é pra dar força. E eu tô muito desconfiado, Marlock, porque eu não gosto de nada que ninguém fala as paradas que dá errado. E ninguém fala nada errado de creatina.
Todo mundo só fala bem de creatina.
E aí eu não gosto. Véio. Não gosto, mano.
Pra mim é o suplemento que mais fez diferença, assim. Eu tomar todo dia certinho, tá ligado? Eu consigo ver a diferença fácil, assim, tá ligado? Mas eu conheço pessoa que fala que não fez diferença nenhuma e que parou de tomar. Tipo assim, mano, tava tomando essa porra aí e tava fazendo nada. E eu tava lendo uma parada de que tem algumas pessoas que não são suscetíveis à absorção, alguma parada assim.
É,
não
sei, eu ouvi
pesquisem
isso
aí,
também,
aí. Não sou médico, não, mas tem algumas pessoas que me parece que não faz diferença mesmo. Então pode ser algo, sei lá, biológico, né?
Mas só não
pode
fazer diferença ainda não é coisa errada. Tá ligado? Uma parada que você consome que fica inerte no ser, ainda não é nada de ruim. Porque na pior das hipótese, ele é inerte. E mesmo sendo inerte, na pior das hipóteses, acho que ele sobrecarrega rim pra ele poder ir embora. Então, mesmo ele sendo inerte, eu acho que ele deve ser muito legal. Se ele é inerte... Ou melhor, desculpa. Se ele é inerte, aí eu acho que não precisa, né? Porque aí ele é inerte. Deixa assim.
Que aí é jogar dinheiro fora
aí
também.
Aí é caro, né? Porque aqui não é barato, não, Zé. Mano, eu acho o mais top, mano. O melhor suplemento.
Eu tô usando também, tô gostando.
Eu vejo mais diferença é creatina, velho.
Dá
todo dia sem falhar.
Dá um gás, mano, pra aquelas últimas repetições assim, sacou?
Me deixa mais bem disposto no geral, pra falar a real, velho.
É mesmo?
Eu vejo nem a diferença no treino em si.
Na força,
mas
né?
Mas no dia a dia mesmo, eu me vejo mais bem disposto, assim, tá ligado?
Massa, pô.
Aí, acho que pra quem não sabe, pra quem tá boiando no assunto, creatina é um suplemento que a galera toma, que aparentemente você pode tomar em qualquer situação, malhando ou não malhando, porque parece que a vibe do negócio...
E tal, né, rapaz?
Tudo de maneira adequada, de preferência consultando falar, né? Um profissional adequado pra te dar esse suporte.
Nutricionista aí, o médico, né, tecnologista, sei lá.
Mas parece que a creatina a gente já produz naturalmente, e a creatina, ela dá água pro músculo, então ela dá uma inchada no músculo, ela dá força pro músculo, né? Então é isso. E aí é isso que me incomoda, Marlock. Como que é um negócio que é tão legal assim e o que as pessoas dizem, a maioria é mito?
É porque eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que a creatina já é algo que o nosso corpo produz.
Não, isso já
é. Tá ligado? É. O que você faz é tipo suplementar, melhorar a carga pra melhorar a eficiência dela, né? O quanto seu corpo absorve, o quanto seu corpo vai utilizar.
Mas... Então... Isso pra mim, Marlock, me parece uma falácia naturalista. Que é de quando você diz assim, o negócio
você
é natural.
Só tá sendo hater,
véio. Não, eu vou comprar, tá ligado? Não é isso, mas é porque. O que é falácia naturalista? É você falar assim, só porque é natural, ou só porque eu produzo, ou só por causa disso, não vai fazer mal. É uma falácia naturalista falar que uma erva não vai te machucar, tá ligado?
Não vai te prejudicar. Não vai te prejudicar.
Isso é uma falácia naturalista. Então, me soa esse argumento de só porque a gente produz tá bom. A gente produz outras coisas que se a gente consumir em excesso também não é legal. Entende?
É, mas eu acho que não cabe, porque no caso da creatina tem estudos científicos, né? Que corroboram, não é tipo, sim, né, só tipo assim, né?
Não é
só os naturalistas falando.
Não é papinho de TikTok, sabe? Entendo.
Não é papinho de TikTok.
Não é um produto do cara que vende produto pra você ficar mais forte no fake, né? Fazendo aí umas campanhas pra.
Não é o. Não vou falar isso, não.
Deixa aí. Não é encapsulado.
É só tomar o pré-treino do Cariri que tá suave, mano.
Tá suave. Isso, boa, Marlock.
Vai ter força de sobra pra vocês aí, rapaziada.
Mas aí eu vou comprar.
Vamos de next.
Não é hate.
Boa.
Quero ver, Cristão, você me fala.
Essa semana eu vou comprar, talvez hoje.
Vai usar o cupomzinho, né, do tiozão.
Pior que não, eu já ia usar
falar, então. Vamos falar então de camisa, valendo.
Pô, velho, vi um vídeo de um camarada mostrando que as camisas da Insider é mó furadas, velho. Não precisa... Não é como furada, não. Que as camisas da Insider estão muito mais caras do que precisa. Perder um patrocinador, beleza.
Mas a gente já era o único podcast que não tem
patrocinador
da Insider, então, de qualquer forma.
Eu quero que a Insider vá pro caralho. Bom, mas é o seguinte, as camisas são até boas. Mas o vídeo do cara tava falando que esse tecido...
Caralho, tô querendo vender umas camisas, então, porra.
Essa tech t-shirt da Insider nem é grandes coisas, velho. É um tecido que chama Modal, que é um tipo de viscose, e que tem várias outras empresas que vendem. E tem até, eu vou até fazer propaganda mesmo, tem uma que chama Basicamente, Descomplicadamente, um negócio assim, velho, que a blusa tipo é 50 conto e o cara comprou e testou, importou umas da AliExpress, sacou, pra poder testar, e eu aí valeu o Calabrizado, ó, queria eternizar aqui o Calabrizado, deu subscribe com Prime aqui pra
salve,
nós,
no
Alvivaço, valeu, velho.
6 meses com a gente, tamo junto,
é nóis. Eternizado.
Eternizado.
Mas eu boto fé, mano.
A camisa é boa.
T-shirt, mano. Não, a camisa é boa. O bagulho já tem nome de coach, velho, tá ligado? Tipo assim, pra que você vai chamar uma camisa de tech t-shirt, mano? É uma camisa antitranspirante, mano, tá ligado? E aí, vende caro se quiser, mano. Mas também não fica de marketing pro meu lado, não, meu irmão. Tá ligado?
Não. Pô, exagera também, não.
Tech t-shirt na puta que pariu, velho.
Mas sabe que não, isso não me incomoda, Marlock? Porque, pra ser sincero, eu tô com uma e a camisa é sensacional mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu tenho vontade de comprar mais. E eu comprei camisa Modal, que não é o mesmo comportamento dela, viu, Heitor?
Mas, então, mas aí o camarada tava falando é que tem outras empresas que também estão vendendo camisas de Modal. Pardal num preço mais legal. E ele importou algumas da AliExpress. Pode do crer. Negócio que chama Lamerina, que ele falou que essa sim, fi, é pica.
Pode crer.
Mas não, eu não acho que as camisas da Insider valem os 170 conto que eles cobram, não.
Não, acho, eu também acho muito caro.
Ah, mano, qual é, velho?
Mas é sensacional.
Acho que não vale, não.
Eu gosto
muito. A camisa é muito boa, velho. Isso aí eu não vou negar, não. É realmente é muito, muito boa. Assim, um negócio, tá ligado? Espetacular, velho. Eu tô muito satisfeito, mas não vale os 170 conto nem fudendo.
Nem agora, fudendo. Uma coisa que me incomoda muito sobre camisa é existir blusa, camisa, camiseta. Eu tenho certeza que quando alguém pensa em camisa, talvez não seja a definição correta do negócio.
Camisa pode ser camisa social, né?
Pois é, tipo assim, e tipo blusa não necessariamente é a blusa de manga comprida. Às vezes eu acho que o negócio, sabe, tipo assim, existe uma categoria dos tipos de camisa e eu sempre fico perdido, igual no conceito de meteoro, meteorito, meteoroloide.
Meteoroloide.
Eu uso camisa pra blusa de malha, t-shirt, tá ligado? E uso pra camisa de botão também.
É, mas tá eu chamo de camisa social.
Se for...
É, eu também falo
eu
camisa
chamo de camisa social.
Mesmo se for de botão também e não for social...
Mesmo se for de curta, mesmo se for de manga curta, isso. De botão eu chamo de camisa social.
Se tem aquela golinha...
Eu chamo de camisa social só se for de manga comprida.
Não, pra mim é assim, tem aquela golinha e é de botão, é camisa social, não interessa o
camisa
tamanho
social.
Da manga. Se a manga for fosse de ombro, de camiseta, eu ainda ia chamar de camisa social sem manga.
Não, aí é uma camisa social de manga curta.
Não, de manga curta é de manga curta. Eu tô falando se fosse do ombro. Tipo um colete.
Ué, regata igual... social. Não...
Regata social.
Regata social.
Camisa regata.
Querendo
que eu
lançar regata social.
Vocês usam regata ou camiseta? Eu falo camiseta.
Pô, eu também falo camiseta, véi.
Mas é que pra mim regata é a camiseta que é fininha. Porque tem a camiseta que vai também até o ombro, que ela é mais larga. Que essa não eu chamo de regata. Pra mim, regata tem que ter o ombro do Marlon.
Regata é mais, pode criar, mais aberta, né? Pode
entendi.
E aí
como
tem
que você chama
bico
a regata que é mais cobertinha no ombro?
Não, é porque eu não sei. É porque assim, a regata que é mais cobertinha, pra mim é só uma camiseta. Aí se ela é fininha, ela é regata. E se ela tampa só a biqueta, ela é de marombeiro.
Entendi. Então,
acabou.
Tá, acabou. Ok.
Então é okay. Essa definição aí do seu armário que a gente vai pra próxima.
Isso você só vê aqui, tá?
Vamos falar, velho, sobre o homem. Que tópico wholesome. Vamos falar de mãe, valendo.
Olha aí, velho.
Vamos falar de mãe, velho.
Como são? Mãe, como é geralmente o dia das mães na casa de vocês?
Dia das mães?
É.
Aí eu fazia uma parada pra minha mãe, um café, dava um presente que não fosse de casa, porque isso aí é uma parada muito filha da puta, mano. É dia das mães, aí você vai lá e dá uma panela, você vai dar um liquidificador.
Um ferro de passar
isso
novo.
Isso aí é muito pau
não,
no cu,
véio,
mano.
O ferro de passar é cruel.
É pedido, né? A minha pessoa vai falar, ô, meu filho, tô querendo um ferro de passar, tá ligado? Aí tudo bem, vai.
Não, mano, vai, tá mesmo ligado? Assim, mas sabe por quê, velho? Se a mãe tá pedindo ferro de passar de presente de dia das mães, é porque o ferro de passar dela já tinha que ter comprado ou ganhado um novo há muito tempo, sacou? Não é a hora. Dá o ferro de passar depois de novo, outro presente. Eu acho que no dia tem que ser um presente assim, pô, um negócio pra pessoa se curtir, pra ela curtir pra sempre, pra ela ter, guardar, lembrar. Eu acho que é um bagulho desse.
Eu também acho. Nem sempre eu faço algo... já teve vez de fazer mais, já teve época de fazer mais. Eu acho que as relações vão mudando também com o tempo e tal. Algumas coisas vão mudando.
Verdade.
Mas eu acho que a gente deveria tentar dar um minutinho ali de atenção. Acho que faz parte. Esse final de semana eu fui ver a mãe do Heitor.
É, nós fomos lá ver minha mãe, ver meu pai, minha família.
Basicamente foi pra isso que você me chamou. Você falou, vamos almoçar lá no restaurante da minha mãe e da minha irmã? Eu, é isso. E aí nós fomos lá almoçar lá, foi doido. Rango brabo, brabo, viu?
Velho, a minha irmã, restaurante, ó, Cris, minha irmã tem uma loja de frango assado. Sabe que vende frango assado? E, velho, ela faz um frango assado, Marlock, tão maravilhoso, tão gostoso.
Inacreditável.
Não, velho, você nunca foi lá não, né?
Foi não.
Não.
Não tinha.
Sabe o que não vende lá? Tortinha de limão. Eu não sei por que eles abriram o frango assado, velho. Tinha que abrir uma loja de tortinha de limão, velho.
Mano, eles iam abrir um empório de doces, velho. De tanta torta de limão que ia vender, velho. Você não tá ligado.
É verdade também.
Torta de limão é bizarra, velho.
Qualquer dia eu vou conseguir convencer eles a largar tudo e começar a vender torta de limão. E aí, Marlock, eu vou te dar um estoque vitalício de torta de limão, velho.
Me dá um cartão, tá ligado? Eu chego lá e falo, eu sou o Marlon, me vê.
Aí eles nem... Não, você nem precisa falar nada, eu sou o Marlon, eles já vão saber o que você quer, sacou? Você vai ter um cartão dourado da loja de torta de limão.
Pode crer. Pô, essa é muito top mesmo, velho. Nunca vou esquecer. Caralho, velho.
Nó, voltando da viagem, doidão, cansadão. É mesmo, minha mãe cansadão. Simplesmente descola 300 mil tortinhas de limão pra nós aí. Teve bom, tá?
Teve bom.
Teve super bom.
Pô, é uma parada que a mãe de vocês faz que é muito top, né? O Heitor já falou aí que tem a tortinha de limão. A minha mãe faz um padão, velho. Cabuloso, mano. Cabuloso.
Bom para um caralho.
Porra, bom pra caralho, mano. A massa da minha mãe é indescritível, velho. Ela acerta o ponto perfeito da empada, Zé, tá ligado?
Todas aonde as
ela
vezes.
Não é gordurosa demais, nem seca demais. Tá ligado? Tipo assim, e ela tem aquela camada dourada em cima, mano, que parece, velho, a pintura a ouro da Capela Sistina, tá ligado? Tipo assim, o bagulho é de outro mundo, não tem igual o empadão da minha mãe. Diferenciado, velho.
Pô, me convida pra comer, Zé, na moral.
Muito bom, velho.
Você vem BH, quanto aí, não? Só assim, só porque eu quero te ver, nem quero empadão, não. Mas quando que você cola aí, Zé?
Empadão da mãe do Marlon, que
a gente faz uma troca.
Nossa, velho. Vamos fazer...
Aí, sabe aquela troca que você pega de um lado e entrega do outro, assim, devagarzinho, não, Zé. Sem movimentos bruscos.
Vamos fazer The Ultimate Mãe Standoff. Aí cada mãe...
Nossa, na moral, velho.
Tá ligado?
Dó brabo.
Isso, viu? Eu acho que ia ser massa pra caralho.
Mas chega de papo de mãe, então. Apesar da gente amá-las muito e gostar muito da comida
muito,
delas.
Muito, muito, muito.
Vamos de estéreo.
Nossa,
agora é
senhora.
Estéreo de som? Parece que é, né?
Nem sei, mano.
Porque não é estéreo com I, tá ligado? É estéreo. Então, som estéreo. Qual que é a diferença disso? O que é som estéreo?
Quer dizer, é só que ele sai em dois lados, né? Ele sai direito e esquerdo, não é isso?
É, o som estéreo é que em dois canais ele solta sons diferentes.
Isso.
Isso faz ele ser estéreo. Aí, às vezes, sabe quando o D2 fala, eu rimo na esquerda, rimo na direita, aí tem que ter o som estéreo pra poder jogar no seu ouvido direito, no seu ouvido esquerdo. Senão o som é mono. Os celulares hoje em dia tem recurso de acessibilidade pra quem só tem um ouvido. Que aí você vai lá e bota todos os sons do celular em mono. Pra quem gosta de andar com um fone de ouvido só, é legal.
Pô, isso aí metalha o sangue demais, cara. Quando o fone queima, Zé. Aí você vai usar só um lado, velho, tá ligado?
Você sai prejudicado.
Então acaba a bateria de só um lado.
É ruim.
E aí você só escuta o baixo, Zé, tá ligado? Eu tô caçando escutar o baixo, meu irmão. Cadê a guitarra, velho?
A gente
então
tem,
fica a dica.
Pra quem não sabe ou pra quem nunca precisou, nós temos uma escolha editorial, digamos assim, uma escolha técnica de que o ManzaCast sai em mono. Então você consegue ouvir o podcast com tranquilidade em um fone só. Desde o começo do Manza, ele sai, todos os episódios saem em mono.
De propósito.
Pô, é podcast
de
propósito. Estéreo? Não faz muito sentido, faz, velho?
Não sei.
Pô, faz, depende. Estão falando de um lado e outro do outro, será, velho? Deve ficar mó tonteira, mano.
É porque, assim...
Tem quem gosta.
É porque quando o fone funciona... Assim, quando tá funcionando tudo direitinho, você não escuta o som ouvido de um lado e de outro, você escuta o som vindo do meio, de dentro. Você já experimentou, Marlock? Experimenta fazer assim: você coloca o seu fone de ouvido de um lado e coloca o outro desligado. Aí você vai ficar ouvindo o fonezinho um lado só. Na hora que você liga o outro, o som sai de um lado e passa pro meio. É tipo assim, tá ligado? A sensação é muito curiosa.
É mó viagem.
Então, a menos que você coloque um efeito pra poder focar mesmo, sair só de um lado, porque normalmente também tem um recurso que alguns apps usam, que mesmo no mono, mesmo no estéreo, ele deixa escapulir um pouco do áudio do outro. Por isso que às vezes você escuta você não tá no canal da voz, mas você baixinho. Escuta um resquício da voz lá embaixo. Isso é um resquício pra poder ficar mais suave e você não ouvir aquele som de um lado só. Aí você ouve nos dois. Mas esse é um recurso velho e feio. Eu acho que hoje eles fazem isso de maneira melhor. Mas esse é um recurso que acontece.
Mas que existe.
Que existe.
E é usado.
É. Mas o Banza não. O Banza é mono. Você pode ouvir com um fone que morreu. Você tá ouvindo nós perfeitamente. Mas ouve com os dois que é mais gostosinho.
O foda é quando você vai conectar o fone Bluetooth, mano. E aí só conecta um lado, mano. Ah, e aí isso acontece com vocês, mano? Pô, isso aí talha o sangue demais, velho. Às vezes o meu só conecta um lado, mano. Aí fica abrindo e fechando
a caixinha,
Zé, tá ligado? Eu coloco ele lá dentro, fecha e abro. Aí coloco do lado. Aí ele não conecta. Aí eu coloco ele lá de novo. De vez em quando acontece, vai. Não é com frequência, não. Mas às vezes acontece. E eu não sei porquê, mano. Não é por causa de bateria.
Bem, vocês viram o que tá vendendo agora, mano? Tipo assim, a gente deu a volta. Agora tá vendendo... Sabe aquele negocinho de óculos? Pro óculos não cair e não perder? Que fica pendurando óculos no pescoço? Tem desse agora pra você prender os dois AirPods. Pra você prender os fones de ouvido Bluetooth.
É verdade.
Ô, véi. Aí não dá, porra. Fica difícil de ajudar vocês.
Mas sabe que eu achei que fosse ser uma preocupação maior perder esses fonezinhos, esses AirBuds, né? Esses são bem pequenininhos dentro do ouvido. Eu achei que fosse ser mais caótico o uso deles, mas as pessoas, em geral, se preocupam o suficiente pra cuidar deles. É, o suficiente, tá ligado? O mínimo pra, caro, pra né, manter véio? Eles. Não é porque é caro, mano. Tem fonezinho de 20 conto que dá pra comprar, assim. Não é muito legal, mas eu já comprei até pra testar, tá ligado? E o problema é que desincroniza, perde um pouco o Bluetooth, mas eu acho que não é só por caro, porque a gente já usou outras coisas pequenas que você às vezes é mais irresponsável, mas eu acho que o fato de ter a caixinha ajuda muito você tirar e pôr na caixinha. Isso é um negócio sensacional muito.
Mas tem uma parada que quando eu tô escutando podcast que eu nunca entendo, que eu sempre faço essa pergunta e a resposta ela sempre vem, mas eu tenho que sempre fazer de novo. Heitor, e o Banza?
O Banza segue, como é que fala? É, passando a bola mais um ano, né, Marlock? Eu queria, antes de abrir a roda, eu queria agradecer o nosso querido Monk, que fez a nossa nova identidade visual, que a gente tá estreando agora, junto com esse episódio. Salve, então, se você viu a capa e falou, o que aconteceu com o Banza? O Monk aconteceu com o Banza. Muito obrigado pelo trampo.
Salve, irmão.
A gente ficou muito satisfeito, né, não?
Salve,
vocês,
muito obrigado.
Vocês ouvintas e ouvintes tenham gostado também, né, velho? Da identidade visual nova que a gente fez com tanto carinho. Mas eu gostaria de abrir a roda, né? Perguntar aos meus queridos confrades quem gostaria de botar na roda hoje.
Eu tenho a butada, mano. Eu. O Antônio Tabet, o famoso Kib do Porta, ele lançou tipo um podcast chamado Out Tabet, que é tipo um mesa cast ali, um com um. Acho que tem só uns 3 episódios lançados. Eu dei até uma conferidinha aqui, mas o episódio número 1 com o Defante é.
Muito bom.
É bem legal, assim. É como todo. O Heitor até comentou que, como todo produto, os primeiros episódios não são tão afinadinhos, porque a gente ainda tá ajustando, né? A gente, assim. As pessoas que estão produzindo ainda estão ajustando, entendendo como é o produto, mas até para um primeiro episódio é muito bom. É legal o Defante um pouquinho mais sério também, ele foi legal, assim. E o Kib, ele sempre me surpreende, eu acho. Eu curto
Kib
até.
Kib é um louco.
É, ele, sei lá. Enfim, é legal. Out Tablet no YouTube, acho que tá dentro do canal UOL, mas eu só digito Out Tablet.
Caralho, esse nome é muito bom.
É muito Out bom, Tablet. Mano.
Ele não
muito
escolheu um nome bom, velho?
Velho, caralho, até parece que o cara é publicitário, né?
Tem dessas, né, Marlock? Boa, Cristão.
Eu queria botar na roda um filme, velho, que tá disponível na Netflix, que se chama O Mundo Depois de Nós. É um filme... achei brisa, tipo assim... Fala curtir pra caralho, não, velho, porque tem seus problemas. Mas é uma história muito curiosa, que conta a história de uma família que tava abafada pela vida moderna e decidiu tirar alguns dias de férias numa cidade, numa casa de campo. Aí eles alugam uma casa de campo pra passar uma semana e tal. Nesse meio tempo, começa a acontecer alguma coisa que todos os meios de comunicação acabam, eles não conseguem comunicação de forma alguma, a luz começa a falhar, várias paradas, e aí eles acham estranho, num belo dia bate uma pessoa na porta. Era o cara que tinha alugado a casa pra eles, tá ligado? E aí fica aquele climão, tipo assim, ó, o que você tá fazendo aqui, pá? Aí o cara fala, olha, aconteceu alguma coisa, as comunicações não funcionam, a luz não funciona, essa é a minha casa, e eu achei que era mais seguro a gente vir pra cá, tá ligado? E aí conta a história dessas duas famílias que não se conhecem, então elas se estranham, porque tem alguma coisa acontecendo e eles não sabem o porquê, porque eles não conseguem comunicação com ninguém. Então eles não sabem se é alienígena, eles não sabem se é bicho, a gente também não sabe, o espectador. Não sabe se é ataque terrorista, se é guerra, tá ligado? E eles ficam conversando sobre aquilo e o clima é de suspense o tempo inteiro, velho, tá ligado? O filme é inteiro. thriller, tá ligado? De você ficar assim, nervoso, tipo assim, mano, caralho, que é isso, mano, tá ligado? Por que que essas paradas tá acontecendo? E aí, é tipo assim, essa brisa, esse suspense, eu achei muito interessante. Não necessariamente... Só que a brisa é que eles tratam esse medo de uma forma muito contemporânea, tá ligado? Não é tipo um medo de invasão alienígena. Não é um medo de bomba nuclear, tá ligado? É um medo de... É um medo mais palpável pros dias de hoje, saca? Tipo assim, se a gente não tem comunicação, como é que a gente estabelece ordem na nossa sociedade pras coisas funcionarem? Quem tá no governo se ninguém comunica com ninguém?
Quem que manda?
Quem é o líder? Quem manda? Tá ligado? Então, tipo assim, é brisa, mano. O filme vale a pena, velho. Chama O Mundo Depois de Nós, tá disponível na Netflix.
Nossa, que brisa.
Julia Roberts, né? Eu dei uma Julia pesquisadinha Roberts, aqui, pode crer.
É um livro originalmente. Aí quem prefere a leitura, fica a dica. É um livro. O autor chama Ruman Alan, com dois As. Ruman com dois As, Alan com M no final.
Tá aí. Aí, ó, a minha butada de roda, velho, é um filme que foi o Cristão que me falou, bota na roda amanhã que você vai gostar, que o pessoal vai gostar. É um filme que eu assisti com a Marina e eu não dava nada pelo filme. Não é que eu não dava nada, pô, o filme é com Tom Hanks, velho. Então a gente falou, alguma coisa vai sair desse filme. E começamos a assistir e no final tava nós dois, não é um filme triste, mas no final tava os dois assim, chorando, sacou? Mas não é um filme triste, é um filme que emociona, assim. Um filme bonito, que conta a história de um homem que mora numa casa e ele é muito ranzinza, muito mal da vida, muito mal-humorado. E aí, na casa do lado, muda uma família, que é um camarada estadunidense também, com a esposa dele, que é latina, e duas crianças. E aí, mano, a latina, simplesmente é latina, velho. Ela não tem esse negócio de como é que fala? Limites, tá ligado? Interpessoais. Ela se mete na vida dos outros, e a vida do cara, de uma hora pra outra, ficou uma doideira. Ele que tava todo triste da vida, assim, sem motivo, sem vontade de fazer nada, se vê toda hora metido com a latina, duas crianças, um camarada dirigindo um carro e um monte de vizinho. Oh, o filme é muito legal, velho. Eu estressei a questão da latina porque faz parte, assim. É muito legal mesmo o filme. Muito bonito, muito emocionante. Eu não falei o nome ainda, né? Não. Como é que chama em português? Agora eu esqueci, velho. Em inglês chama A Man Called Otto. O-T-T-O. Ele fala toda hora, ele fala isso. What's your name? Ele fala, my name is Otto. O-T-T-O. Toda hora com mau humor, assim. Eu acho que é o pior vizinho do mundo.
O pior vizinho assim. Do mundo.
Aí, ó, tá vendo? Pior vizinho do mundo.
HBO Max.
Exatamente, HBO Max. Então, velho, é um filme gostoso de assistir assim, tipo, num domingo à noite, sabe? Num filme que não vai ter grandes reviravoltas, não vai ter uma revelação, o Shyamalan não vai se meter no filme, sabe? Um filme bem de... Um filme de ver no avião, mas que é gostoso até de ver em casa.
Pode crer. Boa.
É isso.
Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, convido você a conhecer o nosso Apoia-se. apoia.se/bansoficial. Tem planos, metas e recompensas lá pra você estar apoiando o nosso trampo. E a gente tá sempre voltando aqui com conteúdo de melhor qualidade, não é mesmo, rapaziada?
Boa, é Marlóquios. Eu queria agradecer.
Inclusive, sorteio esse que vai acontecer hoje, nessa gravação
isso.
aqui.
Então, queria agradecer a todo mundo que...
Também.
Queria agradecer a todo mundo que tá apoiando, porque vai ter sorteio agora e você que tá apoiando pode ser a ganhadora ou o ganhador De um kit Banza que nós vamos mandar com adesivo e tudo mais e mais e mais. Então, eu acho que sem mais delongas, vamos para o nosso sorteio, né, não?
É isso.
Muito obrigado a você que escutou até aqui. Compartilha com uma amiga e com um amigo. E até a próxima, né, não?
Tamo junto!
Falou!
Salve! Smoke weed every day.